trabalhos. Como sabem, hoje a nossa agenda começa com uma audiência com o Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos. Pergunto se já temos a delegação dos sindicatos em condições de nos ouvirem.
Sim, sim. No então, Alcarrito, pela Federação.
Muito bem, então bom dia, Dr. Jorge Roque da Cunha, Doutora Maria João Rondão, Doutor Tiago Branco, Doutor Carlos Noronha, isto é a delegação, a composição da delegação que eu tenho aqui indicada, ao Doutor Noel Carrilho, Doutora Rosa Ribeiro, Doutora Guida da Ponte e Doutora Mariana Neto, que penso que pelas indicações que eu tenho, são estes os senhores doutores que estarão na nossa audiência. Então, muito bom dia, espero que estejam todos bem. E vamos dar início a esta audição que foi requerida para falar sobre o combate à pandemia e defesa do Serviço Nacional de Saúde. Sei que foi uma audiência requerida já há bastante tempo, mas agradecia a vossa compreensão no sentido que o funcionamento desta comissão também sofreu alterações, mas tentámos sempre responder o mais depressa possível àquilo que nos foi solicitado. Portanto, com votos de que a nossa reunião possa decorrer de acordo com as nossas expectativas, dou desde já a palavra ao Sindicato Independente dos Médicos e à Federação Nacional dos Médicos, conforme entenderem. Faz favor, a palavra é vossa.
Bom dia. Nós tínhamos aqui um entendimento prévio com o Sindicato Independente dos Médicos, que começará a FNAM. A ordem aqui seria indiferente, até porque, secundando os cumprimentos aos senhores deputados que se disponibilizaram para nos receber, cumprimento também o Sindicato Independente dos Médicos, parceiros nesta luta pelo cuidado dos doentes, pelo SNS e pelos direitos laborais dos médicos. Independentemente das diferenças, estamos aqui como uma força conjunta na luta desses direitos. Nós compreendemos as limitações da Comissão, obviamente. Aliás, tem sido tónica receberem-nos sempre solicitados e, portanto, agradecemos essa disponibilidade de receberem as estruturas sindicais médicas, aliás, em contraciclo com algumas outras, com alguma outra parte da tutela. E eu, para não perder tempo, começaria por dizer que esta reunião até vem em boa hora, porque temos aqui o anúncio de que está a terminar, felizmente, este ciclo longo de estados de emergência, o que nos leva a pensar ainda de forma mais concreta na questão da recuperação e na retoma da atividade assistencial. Esperemos nós que, de forma definitiva, sem o peso do Covid, com um peso bastante, bastante diminuído. Em relação a esta questão, porque nos preocupa, e sendo algo de positivo, representa também um desafio para o Serviço Nacional de Saúde, que potencialmente poderá ser ainda mais pesado, mais oneroso para o SNS que o próprio Covid. É preciso ter essa noção. Primeiro, porque chegaremos inevitavelmente à conclusão, e os médicos já chegaram à conclusão disso há muito tempo, e disso preveniram, que a morbilidade e a mortalidade em excesso não atribuíveis ao Covid serão significativas, e neste momento uma parte significativa é já não recuperável. E, portanto, aquilo que foram as nossas, aquilo que foi a nossa prevenção em relação à necessidade de um Serviço Nacional de Saúde mais robusto, nunca seria robusto o suficiente ou preparado o suficiente, como nenhum é no mundo, para responder a uma pandemia desta escala. Mas poderíamos ter diminuído as suas consequências com o Serviço Nacional de Saúde, que é o garante da democraticidade dos cuidados de saúde em Portugal e foi efetivamente uma imensa mais-valia para nos manter numa situação tão controlada quanto foi possível, mas assim fosse mais robusta, assim houvesse um investimento adequado no Serviço Nacional de Saúde e poderíamos ter evitado alguma da mortalidade e da morbilidade em excesso não relacionadas com o Covid, assumindo que, e penso que isso poderemos assumir com certeza, que a terapêutica que era possível fazer para os doentes Covid foi realizada e, portanto, nesse sentido, acho que podemos falar de um sucesso. No que falamos de assistência a doentes não Covid, nem tanto, algo mais poderia ter sido feito com o SNS, com mais alicerces, digamos assim. Uma segunda parte importantíssima para nós é a questão do cansaço dos profissionais. Nós estamos a falar aqui de meses a ultrapassar um ano de profissionais que estão a ser solicitados de forma contínua para um esforço extraordinário. E, portanto, há uma necessidade absoluta, e nós isso que nós iremos exigir de forma pública, de dar descanso a estes médicos, uma vez que estamos a falar da extinção do período do estado de emergência e da reversão desta suspensão de direitos dos médicos. Falamos aqui do direito a férias, do direito ao limite à realização de horas extraordinárias, ao limite anual, e, portanto, não são situações que se possam perpetuar no tempo, até por uma questão de salubridade dos médicos e de sanidade. Não é possível mantê-lo e, portanto, teremos que encontrar outras soluções que não sejam exigir mais dos mesmos. É preciso que haja mais recursos, um reforço efetivo dos recursos humanos que permitam que haja uma rotação nesta altura que será, repito, talvez mais complicada em termos de taxação dos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde, porque há muito, muitíssimo a recuperar. E, efetivamente, estamos a falar aqui há aqui uma intenção que é bem-vinda de reforçar o Serviço Nacional de Saúde com os planos de recuperação, mas em que nós identificamos múltiplas fragilidades. Temos um plano de recuperação da medicina geral e familiar, que é importantíssimo, obviamente, porque de forma injusta não foi reconhecido o seu papel muito importante no combate à pandemia, que ou até diria uma propaganda negativa em relação àquilo que foi o seu papel. Em bom tempo essa verdade terá que vir ao de cima, mas o plano que está estabelecido é um plano fraco, que está dependente de horários noturnos, que é pouco atrativo para os médicos que já estão mais avançados na carreira e portanto, não é um plano que convence em relação a tudo aquilo que os médicos, que os doentes que ficaram sem o seu médico de família possam vir a necessitar nesta altura, mais ainda quando falamos da concomitância de um processo de vacinação, e esta é uma posição da FUNAM que assumimos que a vacinação deve ser mantida dentro do Serviço Nacional de Saúde, mas com condições adequadas. Não é com os mesmos médicos que assumem uma lista de utentes que já de si é perfeitamente excessiva. E, portanto, algo tem de ser feito para permitir que tudo isto continue a acontecer no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há aqui algumas atuações estruturais que necessitam ser realizadas e com urgência. E temos aqui algo também que nos parece injusto, que é a questão da contratualização destes anos Covid, se é que lhes podemos chamar assim, em que estamos a ter muita dificuldade em fazer perceber ao Ministério, à CSS, a necessidade de refletir naquilo que são os indicadores para os médicos de família, tudo aquilo que fizeram neste período em prol da necessidade da pandemia e, portanto, não temos sequer contratualizado 2020 e 2021 está a ser contratualizado, pelo menos por enquanto, sem ter o reflexo que deverá ter, obviamente, aquilo que o médico de família tem para fazer em relação ao Covid e, portanto, isto também é um assunto importante e que se vai refletir na qualidade dos cuidados de saúde primários e avançando isso e concretizando também para a saúde pública, temos também aqui a necessidade de valorizar, se não é agora que nós vamos valorizar a função da Autoridade de Saúde Pública, não da forma que está proposta, uma forma quase simbólica, com um suplemento irrisório. Há que valorizar efetivamente a função da Autoridade de Saúde Pública, há que resolver o problema das horas extraordinárias, as centenas que cada médico de saúde pública fez durante este período pandémico e que agora estamos aqui chegando ao limite de serem pedidos milhares de euros, a devolução de milhares de euros a médicos de saúde pública, que deram de si tudo o que tinham e que agora estão a ser pedidas horas extraordinárias quando elas foram realizadas, efetivamente realizadas, e nem sequer é isso que é colocado em causa. Tem que ser resolvido esse problema, porque isto é um desrespeito inominável para esses médicos que foram essenciais no combate à Covid. E também, e aproveitando esta ocasião, seria a melhor altura para avançar com a reforma de saúde pública e, nomeadamente, libertar os médicos de saúde pública das funções que não têm relação direta com a saúde pública, algum tipo de juntas, algum tipo de atividade que já reclamamos há muito tempo que deveriam ser, de que deveriam ser libertos os médicos de saúde pública. Quanto à medicina hospitalar, temos efetivamente algo que poderá ser efetivo no combate às listas de espera e de consultas, de cirurgias, tudo aquilo que ficou por fazer com o Covid, com as limitações do Covid, mas efetivamente continuam a faltar condições de base, porque de pouco nos vale termos a possibilidade de fazer produção adicional cirúrgica ou de consultas, quando não temos gabinetes de consulta e quando não temos cama para alocar os doentes, o que é uma realidade em várias estruturas hospitalares do SNS. E, portanto, faltando camas, faltando gabinetes e faltando médicos, vai ser difícil, mesmo com um programa de produção adicional, que, repito, até pode ser atrativo, fica a faltar essa parte de base. E, para terminar, ficam aqui as questões de base que nos poderiam levar a uma melhor recuperação desta atividade, que é o que nos preocupa aqui. Primeiro, a questão da atratividade do Serviço Nacional de Saúde em termos de carreira médica. É essencial atrair mais médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Continuamos a ter doentes sem médico de família. Continuamos a ter doentes à espera anos por uma consulta no SNS, mesmo uma consulta, de forma que nos parece perfeitamente desnecessária, quando há centenas de médicos que não são colocados todos os anos, precisamente porque não há atratividade desta carreira. É preciso renegociar as condições do acordo coletivo de trabalho para que isso aconteça. É preciso, e coloca uma tónica especial neste assunto, aproveitar a porta que está aberta na Lei de Bases da Saúde e até no Orçamento de Estado, para a dedicação exclusiva dos médicos, aí descrita como plena, nós preferimos chamar de exclusiva, nós FUNAM. Efetivamente, temos essas portas abertas.
Eu já vi isto.
Sim? Eu ouvi aqui uma voz, não sei se era alguma interpelação, eu também já estou a terminar. Era absolutamente essencial que negociássemos de forma séria esta possibilidade, até porque está aqui, foi aqui aberta esta porta, e para nós, FUNAM, é essencial que seja um regime de dedicação exclusiva majorada, voluntária e acessível a todos os médicos, acessível a todos os médicos, que aqui é essencial. Nós compreendemos que tem que se começar em algum lado, mas terminar nas chefias vai ser insuficiente, não vai ser eficaz, como parece ser a ideia de quem propôs essa opção, porque têm que ser todos os médicos a ter a possibilidade de ser valorizados por trabalhar exclusivamente no SNS. O redimensionamento da lista de utentes é essencial que se promova essa negociação para permitir, não só em tempos de Covid, um médico de família acessível ao seu utente. O desbloqueio, que é algo incompreensível para nós, da transição das OSFs modelo A para modelo B, quando já estão dadas como tendo as condições para isso. Não compreendemos como é que, nesta altura, em que é uma altura em que se deve valorizar todo o esforço dos médicos, está parada esta evolução. Não é compreensível, e não me parece de boa fé essa circunstância. E, por fim, este plano de recuperação e resiliência, que nós compreendemos que tem que ter as suas limitações, mas é que nós chamamos a atenção que o SNS, parecendo ter aqui uma fatia significativa deste plano, fazendo efetivamente as contas, estamos a falar de um acréscimo de 3% ou pouco mais que 3% ao ano, daquilo que é o orçamento regular do Serviço Nacional de Saúde, num serviço de um Serviço Nacional de Saúde já de si, em que subinvestido e suborçamentado, e que, portanto, não nos deixa perspectivas de que seja com estes valores que nós possamos efetivamente reformar o Serviço Nacional de Saúde. E eu acho que é isso que os portugueses exigem
Doutor
com este
Noel
acordar pela
Carrilho,
pandemia.
eu agradecia só algum
Obrigado.
poder de síntese. Obrigada.
Já terminei.
Pronto,
Obrigado.
pronto. Não sei se é Doutor Roque da Cunha.
Muito bom dia a todos.
Olá, Doutor.
Na Senhora Presidente, na sua pessoa, queria agradecer a todas as senhoras e senhores deputados a circunstância de nos terem recebido nestas circunstâncias, demonstrando mais uma vez que o Parlamento está a cumprir a sua função e aquilo que representou o 25 de Abril, que é ouvir as pessoas, ouvir, neste caso, os sindicatos médicos. Aproveito também para saudar o Dr. Noel Carrilho e todos os nossos colegas. Todos nós, trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, é bom que isso também seja referido, e todos nós, apesar das nossas diferenças, imbuídos de um espírito que conseguimos há vários anos, no sentido de encontrarmos, se fazermos parte das soluções e não dos problemas. E, de facto, ultimamente, esta nossa atitude, que não pode ser confundida com carpideiras do regime, nem muito menos, e isso nós não queremos, como os lambotas do regime, nem uma coisa nem outra, a nossa obrigação é chamar a atenção para aquilo que é essencial. E isto consegue-se com diálogo e com conversa, e por isso queria mais uma vez agradecer o papel do Parlamento, e dou só vários exemplos. Se não fosse o Parlamento, os concursos de início de carreira não ocorreriam no prazo de um mês. É muito importante que a questão dos concursos decorra. Aliás, os concursos de mobilidade que estão a qualquer momento a serem lançados também são essenciais para fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde. Fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde com uma pistola ou com um chicote é uma coisa muito difícil, porque o que é que tem acontecido nos últimos anos? Tem acontecido que cerca de 40% dos médicos hospitalares e cerca de 25% dos médicos de medicina geral e familiar, reiteradamente, nos últimos 4 anos, isso tem acontecido, não têm ficado no Serviço Nacional de Saúde. E muitos deles, porque não têm sequer, por exemplo, a possibilidade de pagar uma renda de casa de 1.200 euros se necessitarem de recorrer e de se deslocarem para outra região do seu país. E, portanto, bastaria, muitas vezes, ter esta preocupação para que muitas destas situações pudessem ser ultrapassadas. Lá está, 800 mil médicos, 800 mil utentes sem médicos de família, e pronto, não irei, naturalmente, repetir as várias chamadas de atenção que temos feito ao longo dos meses, e concentrava-me em três aspectos que me parecem fundamentais e de extraordinária preocupação. O processo de vacinação é essencial, nós temos dito. Poderia estar mais desenvolvido, particularmente nas pessoas com mais de 80 anos e as pessoas com doenças crónicas. Enfim, optou-se por criar alguma entropia no sistema, mas pronto, as coisas são como são. Mas é totalmente impensável, inqualificável, politicamente irresponsável, ética e moralmente condenável a circunstância de se estarem só a pensar nos médicos dos centros de saúde e nos enfermeiros dos centros de saúde para fazer essa vacinação. com essa atitude, retirando os médicos dos centros de saúde, não temos qualquer dúvida que os sinais que já ocorreram no passado, de aumento de mortalidade e morbilidade, por não acompanhamento desses doentes. Eu devo dizer que, a semana passada, identifiquei 2 cancros no cólon, 1 cancro da mama, iniciei a terapêutica de diabéticos e hipertensos, não vendo este trabalho, naturalmente que a médio prazo teremos um problema gravíssimo nesta situação. E por isso é essencial que se contratem médicos e enfermeiros e administrativos, aliás, o Sr. Presidente, o Sr. Comandante da Task Force, que já o veio avisar aqui há algum tempo, para esse efeito. É fundamental que os serviços hospitalares também se envolvam nesse campo. Eu não percebo, por exemplo, havendo enfermeiros nos serviços hospitalares disponíveis em trabalho, de forma de trabalho extraordinário, de formas de organização, porque isto ocorre dentro do horário de trabalho. O facto de me terem retirado a minha enfermeira para a vacinação faz com que dezenas de doentes deixem de fazer as citologias do colo do útero. Daqui a 5 anos ou 6, se nada fizermos, naturalmente iremos pagar por isso. Eu sei que isto não dá parangonas, nem dá televisão, nem dá tempo em prime time, nem dá. Mas eu peço aqui, faço aqui um apelo veemente aos senhoras e senhores deputados para que nos ajudem neste aspecto. É fundamental que isto ocorra, porque para além de acompanhar uma lista de 1.900 utentes, e recordo que quando assinámos esse acordo era no sentido de progressivamente nos aproximarmos dos níveis internacionais e razoáveis, e que nós compreendemos que neste momento ser difícil, porque haver tantos utentes sem médicos de família, se bem que não vendo a responsabilidade de não haver médicos de família especificamente, não é da nossa parte, portanto é essencial que isso ocorra. E como é que é possível isso ocorrer? Celeridade nos concursos, organização dos concursos, não houve nenhuma transição do SF de A para B. Os médicos, durante este ano, foram claramente discriminados naquilo que tem a ver no acompanhamento dos seus filhos, não puderam acompanhar, na marcação das férias. E naturalmente que, sabendo que há um problema de pandemia, nós estamos disponíveis para e temos estado na linha da frente, cheios de vontade. Agora, essa discriminação, recordo, na altura até os próprios testes para serem feitos aos profissionais era só se tivessem sintomas, e portanto é fundamental que haja um sinal para que estes profissionais possam ter algum incentivo. A ideia do suicídio de risco que o Parlamento aprovou, enfim, é uma ideia que, apesar dos seus valores não serem, enfim, serem muito, muitíssimo limitados, mas o problema não são os valores, são depois os critérios que as administrações, por orientação do governo, acabam por criar um crivo de tal maneira que criam discriminação, criam problemas objetivamente junto dos serviços e muitas vezes criam mais problemas do que aqueles que criam. E, portanto, não adianta anunciar investimento no Serviço Nacional de Saúde quando depois, vamos ver na execução, as cativações continuam a ocorrer. E, portanto, é fundamental que se aproveite este plano que a União Europeia nos disponibiliza para investir nos hospitais. Não tem havido investimento, como o Dr. Carrilho acabou de dizer, mesmo nos blocos cirúrgicos, mesmo nos gabinetes de consulta, nos toners. Portanto, nós temos problemas de impressoras nos centros de saúde. Temos problemas de desmaterialização dos exames, de burocracias perfeitamente escusadas, que podem ser perfeitamente ultrapassadas, ao invés de estarmos aqui com grandes ideias de prioridades que depois acabam por não ser perfeitamente concretizadas. Nós, portanto, queremos dizer que há aqui uma necessidade de, fundamentalmente, libertar os cuidados de saúde primários daquilo que é esta tarefa. Como o Dr. Carrilho disse, eu até, em determinadas circunstâncias, não percebo esta inação, porque a verdade é que menos acessibilidade por parte dos utentes. A questão da recuperação da lista de espera, os até os chamados cheques de cirurgia está também tudo muito atrasado e, portanto, não vamos ter aqui um problema gravíssimo de saúde pública no curto prazo. Eu pedia só, portanto, da minha parte, reforçava aquilo que acabou de dizer. A maior parte dos senhores deputados conhecem essas nossas posições, nós temos tido a oportunidade. Eu pedia só à doutora Maria João Tiago pudesse também, enfim, muito, muito brevemente, ter uma curtíssima intervenção para salientar aqui um aspecto, e bem como à doutora Hermínia, também sou muito, muito, muitíssimo breve. Peço desculpa. Obrigado.
Muito obrigada. Agradecia mesmo que alguma brevidade, faz favor.
Bom dia a todos. Desde já agradeço a presença e o facto de nos terem recebido. Eu gostava, pela gravidade da situação, reforçar só o problema dos centros de saúde. Eu sou médica de família e desde as 8 da manhã estou aqui a trabalhar. Só esta manhã eu já iniciei duas terapêuticas para a diabetes. Qualquer uma delas já com repercussões analíticas em termos de rim, ou seja, já com lesões em órgão-alvo. Que isto futuramente trará complicações como insuficiência renal, hemodiálise. Os cuidados de saúde primário têm sido muito investigados. Eu, neste momento, como médica de família, tenho que responder a 6 escalas. 2 para os covidários, 3 para centros de vacinação, mais o atendimento complementar. Por isso, é urgente que se contratem médicos, quer para os covidários, quer para os centros de vacinação. Não podem ser só os médicos de família a ter esta função, porque eu agora irei uma semana para o covidário. Nesta semana ficarão por vigiar crianças com menos de 1 ano de idade, ficarão por vigiar grávidas, ficarão por vigiar diabetes. Diariamente da minha unidade saem 3 médicos, 3 ou mais enfermeiros e 3 administrativos. Neste momento os enfermeiros não podem sequer fazer consulta programada. Ou seja, os médicos de família estão a ser muito fustigados. Eu, na segunda-feira, entrei no centro de saúde debaixo já de uma alçada de agressividade dos doentes. Os doentes não percebem o que é que os médicos de família estão a fazer. Existem soluções, porque temos vários médicos que nos poderão ajudar. Existiria, inclusive, uma bolsa de médicos que se ofereceram para ajudar na pandemia. Existem outras opções de pôr os centros de vacinação mais centralizados e o plano que nos oferecem de recuperação não nos serve, porque eu vou ver os meus doentes das 8 às 10 da noite. O meu centro de saúde está inserido junto a um bairro social com alguns problemas e não tem transportes sequer à porta. Além disso, os médicos de família estão cansados. Os médicos de família neste momento não podem sequer oficializar as suas férias, é problemático ir a folgas, porque em termos de equipa, a equipa fica sobrecarregada e não é possível. Isto vai ter futuramente vai ter problemas ao futuro. Só nesta semana foram diagnosticados, só na minha lista, 7 tumores, qualquer um deles em estado já metastizado e avançado. Por isso é mais do que urgente a libertação dos médicos. Os médicos de família têm que seguir as suas listas. É urgente que sejam libertados para fazer as suas competências, a sua especialidade, que é acompanhar os seus doentes. Senão, futuramente, vamos ter aqui muitas repercussões e não. O plano que nos oferecem, que é o pós-laboral, é mais cansativo e não nos serve, porque não é possível recuperar sem acompanharmos as nossas listas. Penso que o resto já foi tudo dito e pela gravidade do que se passa nos centros de saúde, que eu acho que nem há conhecimento, é mesmo urgente que se contratem médicos. E então na nossa região de Lisboa, os médicos de família estão mesmo muito, muito fastigados, estão cansados, porque já não conseguem acompanhar a sua lista. E tudo isto se deve a um esforço extra, já são muitas horas, muitas vezes sem gozar as folgas devidas, e temos muitas horas de trabalho. Penso que, em resumo, o que seria para dizer seria isto. Deixo a agradecer e muito obrigada.
Muito obrigada, doutora. Eu penso que todos estamos conscientes de facto, os profissionais de saúde têm passado por várias situações de aflição e, num momento destes, pior ainda. Enfim, não sei se mais algum senhor doutor da delegação quer usar da palavra, se não iria passar desde já a palavra aos senhores deputados, porque penso que também haverá aqui assim uma interação que também será interessante. Então, faz favor, senhor deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, naturalmente, cumprimento o Sindicato Independente dos Médicos e a Federação Nacional dos Médicos, a quem agradeço a exposição inicial e as questões que nos trazem. E até aproveitando a forma como a Federação Nacional dos Médicos começou, permitam-me utilizar as mesmas palavras, independentemente das diferenças, estamos, de facto, aqui todos pelas mesmas lutas. E permitam-me, por isso, no quadro da vossa disponibilidade, colocar algumas questões adicionais para além daquelas que nos trouxeram e que nos permitirão, naturalmente, nos próximos tempos, tomar posições e decisões de forma mais aturada. Seja sobre as medidas que se possam vir a tornar necessárias e mais prementes no quadro da evolução pandémica, mas, sobretudo, se quisermos, ou desejavelmente, no período necessariamente exigente que se lhe seguirá. Aliás, trouxeram já e afloraram já aqui um pouco isso. Seja também sobre a operacionalidade e a materialização, enfim, de instrumentos como o Plano de Recuperação e Resiliência ou as grandes opções que estamos a discutir, aliás, concomitantemente a esta audiência. É de facto inegável o esforço do último ano, é também inegável o reconhecimento que os portugueses todos têm por esse esforço. E se alguma dúvida houver sobre a centralidade do Serviço Nacional de Saúde e alguma discussão que até nos últimos anos se vinha procurando fazer sobre a sua universalidade e sobre a sua transversalidade, acho que ela ficou ultrapassada depois deste enorme esforço coletivo, e isto sem qualquer, enfim, demérito pela discussão que possamos continuar a fazer sobre os sistemas complementares, seja o sistema social, seja mesmo o sistema privado. Mas penso que é também evidente o reforço que aconteceu nos últimos anos e nos últimos meses, por força de razão, enfim, mais expressivo. Eu acho que é natural e possível que a discussão sobre a dimensão e a velocidade deste reforço se possa fazer, e é natural que gere alguma discussão, mas de facto esse reforço aconteceu, sem demérito também mais uma vez, pelas questões que vocês aqui trouxeram, e muito bem. E por isso permitam-me algumas questões. Uma delas, enfim, muito genuína, nós ouvimos sistematicamente, e vocês costumam trazer a questão da necessidade de mais reforço e de mais profissionais, mas uma questão que temos vindo também a discutir é que sistematicamente falamos da necessidade de mais recursos humanos, sobretudo quadros médicos, mas também é consabida, enfim, a dificuldade na formação destes quadros e, sobretudo, algum estrangulamento que parece existir na especialidade, o que dificulta também depois a disponibilidade de mais quadros. Gostaria de ouvir um pouco as vossas opiniões sobre este ponto em específico, ou se de facto devemos encarar aqui como um nó górdio que dificulta um bocadinho esta gestão. E gostaria também de vos colocar algumas questões, para lá desta dos recursos humanos, sobre a própria organização do sistema, seja sobre a recuperação da atividade programada hospitalar, cirurgias ou consultas, aqui, enfim, de uma forma mais abrangente. Há, de facto, programas de recuperação em curso. Vocês falaram, por exemplo, do serviço adicional, que, de facto, recai sobre os mesmos profissionais e, portanto, é também para eles uma exigência adicional depois deste ano de maior desgaste. Eu gostaria de ouvir, enfim, as soluções que vos parecem razoáveis, seja ao nível da gestão das equipas, da organização dos serviços e da articulação com os serviços complementares. Sobre a recuperação da atividade nos cuidados de saúde primário, que vocês hoje expuseram de uma forma também mais aturada, enfim, pela proximidade que estes serviços têm e muito especialmente pelo acompanhamento que podem fazer, sobretudo na doença crónica, e que, portanto, tem um impacto também maior, e as questões da mortalidade ou a questão da mortalidade acrescida é claramente uma questão à qual não vamos poder fugir ou evitar a discussão, e, portanto, de que forma é que nós podemos acelerar essa retoma e, sobretudo, como é que a podemos monitorizar e monitorizar esta recuperação que vamos ter que fazer. Uma terceira questão sobre o combate às falsas urgências, e coloco-a por uma questão muito específica do que foi o decurso deste ano, porque isto tem um grande impacto no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo na percepção de resposta dos utentes. E, de facto, enfim, uma das consequências que a gestão da pandemia trouxe foi alguma percepção ou uma melhoria da percepção que os utentes têm, parece-me, da resposta que as unidades de saúde local, que as unidades de saúde familiar podem dar, porque elas estiveram também muito implicadas no que foi a triagem, o acompanhamento, o contacto, a vacinação. Portanto, há uma percepção de resposta que saiu melhorada depois deste período. E a minha questão muito concreta é de que forma é que nós podemos capitalizar esta percepção que os utentes têm, também para resolver este problema que há muitos anos discutimos, sem que consigamos, de alguma forma, melhorar os números. Por último, e para terminar de uma forma muito simples, a questão da digitalização nos cuidados de saúde, e se me permitem aqui particularmente da telesaúde, que se colocou muito nestes últimos meses, enfim, pelas questões que todos conhecemos, mas parece-me claro que a questão do contacto presencial e da relação direta se mantém. De que forma é que acham que, apesar de tudo, esta experiência que também adquirimos pode facilitar alguns processos ou alguma desburocratização e alguma simplificação, sem que com isso percamos naturalmente esta questão de proximidade? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Malo da Abreu, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Quero cumprimentar os dirigentes do Sindicato Independente dos Médicos, do CIM, da Federação Nacional dos Médicos, da FNAM, agradecer a sua presença e começar por dizer o seguinte: muito do que disseram, se não tudo o que disseram, é do nosso conhecimento, e estamos também um pouco cansados desta lenga-lenga de se voltar a falar destes assuntos, porque muitas vezes, quando nós os expomos, somos acusados de ser contra o Serviço Nacional de Saúde, quando se sabe que a nossa posição é clara, é de que o Serviço Nacional de Saúde é central no sistema, ou que também somos, já foram acusados disso, e também com alguma regularidade somos acusados de também sermos um pouco carpideiras quando nos preocupamos legitimamente em denunciar as situações que existem e que são graves. Essencialmente, o principal propósito desta reunião é o de ouvir os sindicatos médicos, que são entidades profundamente conhecedoras do esforço notável, e sublinho, realizado por milhares de profissionais do Serviço Nacional de Saúde no combate à pandemia. E não basta só dizer que são heróis, é preciso ouvi-los e é preciso dar resposta às questões que colocam. Repetidamente têm colocado os problemas e repetidamente há uma falta de vontade política objetiva em resolver os problemas que são colocados. O PSD, de qualquer modo, reitera aqui, perante vós, o sentido de reconhecimento de todo o esforço e sacrifício que foi realizado, que é realizado e que será realizado pelos chamados profissionais da linha da frente, verdadeiros heróis desta pandemia. Aliás, a compensação do ano passado que o PSD propôs foi apenas a expressão possível desse reconhecimento. Mas hoje o que nos reúne é ouvi-los. Agradecemos mais uma vez a exposição que fizeram das vossas preocupações, que são também as nossas preocupações, porque são verdadeiros parceiros neste país na procura de melhores soluções na luta contra a pandemia, na luta pela defesa da saúde dos portugueses e da pandemia que ainda dura e durará mais. O estado de emergência pode cessar, mas a emergência na saúde pública continuará ainda até termos dominado o vírus, o que fundamentalmente está a ser feito com a vacinação em massa e as medidas de proteção adotadas, as quais são determinantes para mantermos a atual baixa de transmissibilidade. Já foi aqui dito, mas importa repetir mil vezes, porque já o dissemos e mil vezes haveremos de dizer: sabemos bem a dimensão trágica que a pandemia teve em termos de perdas de vidas humanas, cerca de 17 mil mortes diretas. Mas também em perdas, chamemos-lhe colaterais, quase 7 mil, derivadas não por causa direta da doença em si, mas por outras doenças devido à forte quebra da atividade assistencial do Sistema Nacional de Saúde, seja em termos de cirurgias, de consultas, tratamentos, de exames ou rastreios. Nunca é demais aquilo que disseram e nunca é demais nós sublinharmos aqui, na Casa da Democracia, isso mesmo. É uma tragédia, e isto sem referir o mais do que certo aumento da mortalidade que se verificará nos próximos anos em virtude da subnotificação de doenças graves ocorridas no último ano. Por exemplo, e já se referiram aqui, às doenças oncológicas, ficaram por fazer ou foram adiados dezenas de milhares de rastreios e diagnósticos. Esta situação é dramática, é trágica e virão aí os números que em breve conheceremos. Não é inverosímil admitir que muitas dessas mortes poderiam e deviam ter sido evitadas se o Governo tivesse, volto a repetir, a vontade política de mobilizar todo o sistema de saúde com vista a compensar a quebra da atividade no sistema, no Serviço Nacional de Saúde, e esse é um levantamento que a seu tempo temos a obrigação de fazer. Dito isto, importa continuar a ouvir naturalmente quem sabe, os sindicatos sabem-no, os médicos que o compõem sabem, os médicos que os que representam sabem, para as propostas que têm para defender o Serviço Nacional de Saúde e, mais importante ainda, para defender o direito de acesso dos portugueses aos cuidados de saúde. Rapidamente, está em curso o processo de vacinação que se estima aumentará proximamente de velocidade. Pergunta-se se consideram que o Serviço Nacional de Saúde dispõe atualmente de recursos humanos suficientes, designadamente em termos de médicos e de enfermeiros, para garantir simultaneamente o reforço do processo de vacinação, muito acima das 100 mil inoculações por dia durante vários meses, bem como o acompanhamento dos restantes doentes e a recuperação da atividade assistencial afetada pela pandemia. Se não se justificam medidas urgentes, que nós repetidamente temos falado, seja ao nível da diversificação dos pontos de vacinação, seja do reforço dos meios humanos encarregues dessa vacinação. Finalmente, ontem mesmo, o coordenador da Task Force textualmente disse o seguinte: o limite de idade de dois tipos de vacinas, da Astra e da Johnson, que estamos a utilizar, podem condicionar a utilização de até 500 mil de vacinas, e que no terceiro semestre, as mesmas duas vacinas, com as limitações que têm, de idade, podem retirar ao plano cerca de 2,7 milhões de vacinas. O coordenador admitiu que esta circunstância poderá atrasar o objetivo de ter vacinado 70% da população até ao final do verão, com a agravante, do nosso ponto de vista inaceitável, de serem destruídas vacinas por falta de destinatários. Sem prejuízo da esfera de competências de cada entidade, Comissão de Vacinação, Task Force de Vacinação, Direção-Geral de Saúde, era importante conhecer a percepção que têm que as referidas declarações, indiscutivelmente graves, merecem da vossa parte. E, finalmente, dizer-vos que aqui não há lugar a carpideiras, e é até insultuoso chamar carpideiras a quem se preocupa legitimamente e denuncia a situação em que vivemos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Eu agradecia que os senhores deputados, embora não haja tempo definido, se pudessem condensar os pedidos de esclarecimento em 5 minutos, parece-me um tempo razoável. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. Vou tentar. Queria antes de mais cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a FNAM e o CIM, em particular o Dr. Noel Carrilho, o Dr. Jorge Roque da Cunha e todas e todos os médicos que acompanham também esta reunião na delegação dos respectivos sindicatos. Efetivamente, nós vamos com um ano e dois meses, mais ou menos, de epidemia em Portugal, e depois destes 14 meses, creio que é indiscutível a importância, reconhecer a importância do Serviço Nacional de Saúde e dos profissionais de saúde. Mesmo aqueles que passam a vida a defender a transferência do orçamento do Serviço Nacional de Saúde para o setor privado e que vão aproveitar as consequências da pandemia para continuarem a defender essa transferência, hoje são confrontados com esta evidência. Portanto, mesmo esses têm que dizer atualmente que o Serviço Nacional de Saúde é bastante importante para o país e é uma conquista que nós temos que manter. Portanto, creio que a pandemia tornou evidente essa importância do Serviço Nacional de Saúde. Agora, eu temo, na verdade, que todos os discursos de reconhecimento dos profissionais, todas as palavras que clamam pela valorização do Serviço Nacional de Saúde, possam, depois da pandemia, cair em saco roto. E que, se calhar, os profissionais, no máximo aquilo que venham a ter de reconhecimento, foi uma Champions a 8 organizada no ano passado e oferecida muito generosamente pelo Sr. Primeiro-Ministro aos profissionais de saúde. Porque eu creio que a forma de valorizar o Serviço Nacional de Saúde e os profissionais que o compõem era, por exemplo, estar neste momento a negociar a melhoria de carreiras. E por isso eu até começava exatamente por perguntar isso, é se da parte dos sindicatos médicos tem havido contactos por parte do governo, abertura por parte do governo, exatamente para fazer esse tipo de negociação de revisão das carreiras, de avançar finalmente com a exclusividade, como já aqui foi sugerido também pela FNAM em particular, se tem havido abertura para isso, enfim, isso é que era um justo reconhecimento. Gostava também de perguntar, porque creio que terá sido processado e pago pela primeira vez agora este mês o subsídio de risco, gostava de perguntar qual é o alcance deste subsídio, porque a formulação que constou do Orçamento do Estado para 2021 já estrangulava bastante o âmbito e o alcance deste subsídio de risco, e depois a portaria que o Governo publicou para regulamentar, ainda por exigir critérios cumulativos, uma série de critérios cumulativos, estrangulava ainda mais o acesso a este subsídio. Eu gostava de perguntar, por exemplo, da parte dos médicos, que certamente conhecem melhor, se houve realmente um acesso generalizado a este subsídio, se ele está a ser atribuído de forma mais ou menos discricionária, se não chega a quase ninguém, enfim, qual é o impacto deste subsídio de risco. E sobre a recuperação do Serviço Nacional de Saúde, não é só a recuperação da atividade, ela é importante, como é óbvio, mas há uma recuperação mais larga que vai ser preciso fazer. O Serviço Nacional de Saúde, se nós reconhecemos que foi o Serviço Nacional de Saúde que aguentou o embate da pandemia, se reconhecemos que ele é fundamental para o país e para a sociedade, é preciso recuperar o Serviço Nacional de Saúde, fortalecê-lo, robustecê-lo, etc. E por isso gostava de fazer duas perguntas sobre o assunto. Primeira, algumas medidas de recuperação que até têm sido anunciadas pelo Governo, se elas têm tido impacto ou não na recuperação da atividade e que tipo de impacto. Por exemplo, ainda ontem havia na imprensa algumas notícias que diziam que nos cuidados de saúde primários essa recuperação da atividade ainda não estava a acontecer. E certamente que não é porque os profissionais de saúde sejam os malandros, que nós não acreditamos que sejam, não é? É porque não têm meios para fazer essa recuperação da atividade. E, portanto, gostava de perguntar se há recuperação em curso, se há meios para fazer essa recuperação em curso. E, de forma mais virada para o futuro, que medidas e que meios é que seriam necessários para fazer não só a recuperação de toda a atividade e evitar aquilo que seria prejudicial para o SNS, que é a transferência do seu orçamento para o setor privado, que medidas e que meios seriam necessários no Serviço Nacional de Saúde para fazer essa recuperação, mas também para fortalecer o SNS em áreas que já antes eram débeis, como por exemplo os MCDT, saúde oral, saúde visual, etc., e outras que identifiquem o que é que era preciso ter neste momento em cima da mesa, agora que a pandemia parece estar a dar algum tempo de acalmia, o que é que era preciso ter neste momento em cima da mesa, num programa forte para fazer essa recuperação da atividade e a recuperação do SNS. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o Dr. Noel Carrilho, da FNAM, o Dr. Roque da Cunha, do CIM, a Dra. Maria João, que também partilhou connosco aqui as suas preocupações. E gostaria de começar por acompanhar um conjunto de aspectos que a FNAM e o CIM partilharam connosco nesta audiência, na Comissão de Saúde, e que revelam, de facto, a importância do Serviço Nacional de Saúde para assegurar os cuidados aos utentes, a importância dos profissionais de saúde, que ficou mais evidente neste momento, mas esta é uma importância que já vem de trás e que nós reconhecemos desde sempre e que se dirige não só aos profissionais que estão na designada linha da frente, mas a todos os trabalhadores da área da saúde durante todo este período, tendo estado mais ou menos diretamente a tratar os doentes Covid, mas todos os outros que tiveram, asseguraram o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde e que acompanharam todos os outros doentes, porque o Serviço Nacional de Saúde, funcionando uma grande equipa onde todos os trabalhadores da saúde naturalmente têm competências, funções próprias para que tudo funcione e para que todos os utentes possam ter acesso aos cuidados, todos são precisos. E isto para dizer o seguinte, que este reconhecimento e esta valorização dos profissionais de saúde tem que ser traduzida no reforço dos seus direitos. E eu creio que aqui é que está, de facto, um conjunto de aspectos e um conjunto de preocupações, porque quando são abordadas questões como, e nós sabemos da enorme insuficiência do ponto de vista dos meios, peço desculpa, Sr. Presidente, mas até eu estou com dificuldade em me ouvir. Peço imensa desculpa, mas o som do exterior não estava a permitir. Certo, sem problema nenhum. Mas continuando, mas para dizer que de facto reforçar os direitos dos profissionais de saúde, na nossa opinião, é de facto uma questão central para que possam não só ser respeitados esses mesmos direitos, mas para que se criem as condições para fixar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, e sobre esta questão já lá vamos. Nós consideramos como elemento essencial para combater a pandemia, que é fundamental, como referi, testar, rastrear, vacinar, têm sido aspectos que temos vindo a colocar. E consideramos, de facto, ainda ontem, na reunião com o IFARMED, ficou mais uma vez evidente e claro que a vacinação é, neste momento, podemos dizer, a resposta de grande eficácia para podermos combater a pandemia. E, para isso, não podemos ficar, naturalmente, como também temos vindo a defender, não podemos ficar dependentes dos acordos com a União Europeia, e é preciso reforçar a capacidade, porque o problema com que estamos confrontados é, de facto, o número de vacinas e a necessidade de que haja mais vacinas para que a população possa ser vacinada rapidamente. Esta é a questão de fundo, porque não podemos ficar só pela lamentação, é preciso, pois, adotar as medidas necessárias para que, de facto, haja esta mesma resposta. E aqui entra também as questões que foram suscitadas no que diz respeito à saúde pública. Nós há muito temos vindo a alertar para a necessidade do reforço da estrutura de saúde pública. A epidemia que vivemos só vem revelar e evidenciar as insuficiências também relativamente a esta área, insuficiências do ponto de vista dos meios que estão alocados, meios financeiros, técnicos, de profissionais de saúde, como vimos em vários momentos, as dificuldades no rastreamento de contactos e como esta ação e esta medida é essencial também para que de uma forma mais rápida se identifique e se quebre as cadeias de transmissão, mas é preciso muito mais. É preciso, de facto, que haja uma estrutura de saúde pública com autonomia e independência da autoridade de saúde, no exercício das suas competências, com maior proximidade, com a libertação de tarefas burocráticas, como aqui foi colocado, e o PCP também já teve a oportunidade de apresentar há semanas um projeto de resolução relativamente a esta matéria. A questão que gostaria de centrar neste momento sobre a recuperação dos cuidados e a particular importância que é necessário dar, é preciso recuperar todos os cuidados, quer ao nível dos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos cuidados hospitalares, mas a importância de facto que é dada ao nível dos cuidados de saúde primários, muitas das vezes utilizamos a expressão que são a porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, se não há o acompanhamento do utente, se não há a vigilância, naturalmente corre-se o risco de um conjunto de doenças, de sequelas que podem ser evitadas e que de facto que avançam de uma forma que avançam de facto bastante. E para isto, como foi dito e bem, acompanhamos muito esta questão, isto não pode ser feito com os mesmos e é preciso de facto encontrar soluções, mas é preciso, sobretudo, reforçar em termos de recursos humanos. E a intervenção do PCP tem sido sempre neste sentido. Várias propostas que têm que ser olhadas de uma forma integrada, mas que é central, de facto, reforçar em termos de médicos, em termos de enfermeiros, de técnicos superiores, de assistentes técnicos, de assistentes operacionais, porque todos são importantes. E há uma questão também muito importante que foi aqui colocada, que se prende com a necessidade, dado o elevado cansaço dos profissionais de saúde, também este reforço da contratação é essencial para proteger quem está no Serviço Nacional de Saúde e todos os trabalhadores da área da saúde. Eu gostaria de, ainda assim, de colocar, quer à FNAM, quer ao FSIM, do vosso ponto de vista, de facto, pudessem desenvolver, do que diz respeito à recuperação dos cuidados de saúde, na vossa opinião, medidas que consideram importantes. Já percebemos, naturalmente, a contratação dos profissionais de saúde é aqui uma questão central para que haja mais capacidade do Serviço Nacional de Saúde, mas que se têm outras propostas relativamente a esta matéria. E a outra questão que gostaria de colocar prende-se com a necessidade de fixar os profissionais no Serviço Nacional de Saúde e gostaria também de vos perguntar na vossa opinião o que é que seria necessário, o que é necessário que seja adotado para que os profissionais de saúde optem por exercer funções no Serviço Nacional de Saúde. Eu gostaria aqui de colocar alguns aspectos que nós consideramos que pode ser relevante, mas obviamente disponíveis para ouvir também aquilo que são um conjunto de propostas, porque para além da questão da formação, e este é um aspecto que tem que ser naturalmente devidamente ponderado, porque continuamos a ter um conjunto de médicos internos que não têm vaga na formação médica especializada e há aqui de facto um enorme potencial para prosseguir a formação e que não está a ser garantido a estes médicos e com as dificuldades e com a necessidade que há de formação a este nível. Gostaria também de colocar os aspectos com as condições de trabalho e com os direitos, porque para que os trabalhadores, os profissionais de saúde, optem por exercer funções no Serviço Nacional de Saúde, é preciso ser-lhes garantidas condições de trabalho. E aqui há a questão, de facto, das carreiras, da dedicação exclusiva, do investimento também na modernização e na inovação tecnológica dos próprios serviços de saúde, para que possa haver mais eficácia, mais rapidez, a prestação de melhores cuidados e condições de trabalho, como referi, para os profissionais de saúde. Esta tem sido uma linha de intervenção por parte do PCP, também várias propostas temos apresentado neste sentido, muitas das vezes rejeitadas por PS e PSD, o CDS também, mas que consideramos que são importantes e consideramos que fazem todo o sentido e que devem ser valorizados. Sabemos que não tem havido disponibilidade por parte do Governo para iniciar processo negocial com os sindicatos relativamente assenta matérias de carreiras e outros direitos dos trabalhadores, constitui de facto que é inaceitável, não há outra expressão para o dizer, é profundamente inaceitável, porque é com os profissionais de saúde, com o reforço dos seus direitos e das suas condições de trabalho, que também temos um Serviço Nacional de Saúde com melhores condições. Vou terminar, Senhora Presidente, não tenho noção do tempo despendido, mas agradecer mais uma vez à FNAM e ao CIM. Vou terminar mesmo, a FNAM e ao CIM, a disponibilidade, o contato com a Comissão de Saúde, para também partilharem connosco as vossas preocupações, mas sobretudo as vossas propostas e aquilo que é necessário para reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que participa por videoconferência.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada.
Muito obrigada. Cumprimento o Dr. Noel Carrilho e o Dr. Roque da Cunha e também a Sra. Maria João, que se juntou a nós, presumo que do seu centro de saúde ou da sua unidade de saúde familiar. E eu vou tentar ser breve, a audiência já vai longa, então, em alguns tópicos rápidos. Nós estamos preocupados no CDS há muito tempo, desde uma fase, não diria inicial, mas de uma fase em que se percebeu que a pandemia ia absorver muitos dos recursos do sistema de saúde, estamos preocupados com os doentes não Covid. É evidente que houve momentos concretos em que a emergência obviamente não permitia outra coisa senão atender aos doentes Covid, mas esses foram momentos pontuais e na maior parte do tempo, do nosso ponto de vista e daquilo que foi a consulta que fomos fazendo ao setor, houve em muitos casos uma deficiente organização dos serviços por forma a poder dar resposta aos doentes não Covid, não necessariamente por responsabilidade dos médicos que se desmultiplicaram, mas às vezes até pela existência prévia de processos burocráticos e complicados, às vezes até logísticos que impediam esse atendimento mais rápido. Isso fez com que, e os números são conhecidos, que haja um atraso muito significativo nas consultas presenciais, nos cuidados de saúde primários, nas consultas de especialidade, mas muito importante também nos rastreios, por exemplo, na área oncológica, e aqui ouvimos já nas intervenções iniciais as consequências desses atrasos, e portanto os recuperar tudo isso, e a mim parece-me sem desprimor nenhum para o SNS, nunca me ouviram dizer uma coisa diferente disto, que o SNS é uma peça central de um sistema de saúde ao qual que não devemos ignorar na sua totalidade, mas sem desprimor nenhum para o SNS, a verdade é que parece difícil compatibilizar no curto prazo a necessidade de descanso, por um lado, dos profissionais de saúde que estão realmente esgotados, e já vamos falar sobre a sua sobrecarga neste momento, e ao mesmo tempo a necessidade de acudir a este atraso. Portanto, num mesmo curto prazo de tempo, parece-me difícil fazer isto tudo dentro do SNS. Mas gostava de me centrar nos cuidados de saúde primários para as questões. Sabemos que só neste ano, nos meses de janeiro e fevereiro, há um atraso de 2 milhões de consultas presenciais. Sabemos da portaria publicada no início de março, acho que 10 de março, pela Senhora Ministra da Saúde, a criar um regime de incentivos ao trabalho suplementar para atender às necessidades dos cuidados de saúde primários. Estamos a começar o mês de maio e algo que também é público apenas à ARS Lisboa Val do Tejo é que ainda está a acabar o regulamento que permite operacionalizar estes incentivos e, portanto, todas as outras ainda estarão mais atrasadas. Ao mesmo tempo que, como também foi aqui tão bem ilustrado pela Sra. Maria João, está a ser pedido aos médicos dos cuidados de saúde primários e aos restantes profissionais de saúde também, que atendam a várias outras escalas ainda, aos covidários e agora também à vacinação, sabendo que muitas vezes isso implica trabalho ao sábado, que é considerado um dia normal, embora o domingo já tenha outras condições, mas o sábado é considerado um dia de trabalho normal, e é também pedido aos médicos dos cuidados de saúde primários que, à semelhança do que aquilo que acontece nos hospitais, estejam em modo de prevenção, em alguns casos, embora nos hospitais isso tenha um enquadramento e nos cuidados de saúde primários não. E, portanto, mais uma vez, beneficiando da boa vontade destes médicos, que têm sempre acudido ao que são as necessidades, mas sem ter o enquadramento necessário. Sabemos também, dados fechados já para o ano de 2020, que continua a haver, e até houve um acréscimo do número de utentes que não têm médicos de família, portanto, 8,3% dos utentes do SNS não têm ainda médicos de família, e, portanto, E sabemos também, até dizer salvo erro, foi o Dr. Roque da Cunha que há pouco tempo falou sobre a ineficácia do regime de incentivos para a fixação de médicos nas zonas carenciadas, não estava a funcionar. E, portanto, o que eu pergunto é, o que é que se pode fazer nos dois momentos, quer no curto prazo para aliviar os cuidados de saúde primários, os médicos dos cuidados de saúde primários, sabendo que a pressão de procura e da necessidade da resposta é inversamente proporcional, portanto, o que é que se pode fazer aqui no curto prazo e o que é que se deve fazer no longo prazo, porque os temas de dedicação plena ou dedicação exclusiva, como quiserem chamar, implicam necessariamente financiamento. Eu não acredito que a razão pela qual um médico hoje em dia não fica no SNS não tenha que ver, por um lado, com o facto de ser pior pago para aquilo que é o trabalho exigido dentro do Sistema Nacional de Saúde e, por outro lado, ter menos condições para exercer bem a sua prática clínica. E, portanto, o que é preciso? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu penso que agora só tenho a inscrição da Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Sra. Deputada não inscrita?
Sim, sim, estou aqui, Sra. Presidente.
Muito bem, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento também a delegação do Sindicato Independente dos Médicos e da Federação Nacional dos Médicos e agradeço os vossos contributos. Nesta audição vou focar-me em dois temas: o acesso dos profissionais de saúde a apoio psicológico e a prestação de cuidados de saúde no Distrito de Setúbal. Houve um estudo Saúde Mental em Tempos de Pandemia Covid-19 que foi desenvolvido pelo Instituto Ricardo Jorge em outubro de 2020, que contém dados, a meu ver, preocupantes. No que diz respeito aos profissionais de saúde, este estudo revela que um em cada três apresentam níveis de exaustão física e emocional elevados e que estão na linha da frente a tratar doentes com Covid-19, que mostram um risco de sofrimento psicológico 2,5 vezes superior aos restantes. Tememos que atualmente a situação seja ainda mais grave, dado que a pandemia dura há mais de um ano, pelo que agora o nível de cansaço e exaustão dos profissionais deduz-se que será superior. Em fevereiro apresentei um projeto de resolução que recomendava o reforço do sistema de apoio psicológico destinado aos profissionais de saúde, incluindo também a implementação de estratégias de combate ao burnout e o reforço da linha de aconselhamento psicológico no SNS 24, para dar apoio às preocupações e desafios psicológicos dos profissionais de saúde. O que eu vos gostaria de perguntar é se consideram que deve ser reforçado o apoio psicológico aos profissionais de saúde e, se sim, que medidas devem ser implementadas no terreno e se a linha de aconselhamento psicológico no SNS 24 está a conseguir dar resposta às solicitações destes profissionais ou se, a vosso ver, precisa de ser reforçada. Para terminar, gostaria só de colocar uma questão relativamente à saúde no Distrito de Setúbal. O Hospital de São Bernardo ativou, num determinado momento, o nível vermelho do plano de contingência, o que levou o bastonário da Ordem dos Médicos, dada a gravidade da situação, a apelar ao Governo para que garantisse ajuda externa a este hospital. E, portanto, aquilo que eu lhes perguntava é se, na eventualidade de haver realmente aqui uma quarta vaga, se consideram que há capacidade deste centro hospitalar para responder adequadamente aos doentes Covid e não Covid e o que é que, na vossa opinião, necessitaria ser feito. Muito obrigada, é só.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E eu passo então agora a palavra aos sindicatos. Senhores doutores,
agora, por ordem inversa,
favor,
talvez.
Distribuam o tempo como entenderem, faz favor.
Muito rápido. Muito obrigado, mais uma vez, pelo interesse e pelas questões que foram colocadas. Muito, muito rapidamente, a questão de fundo. O que era fundamental era libertar os médicos de família, os enfermeiros de família, das tarefas extra que estão a ser constantemente alocadas. E, por isso, não queremos pagamentos extra por hora de consulta depois das 8 da noite. Já foi aqui dito, a acessibilidade das pessoas é mais difícil. Os médicos precisam ter cabeça fria, precisam ter acompanhamento dos seus familiares, precisam ter capacidade de decisão correta. Portanto, não é preciso. O que é preciso é que vacinação, áreas dedicadas aos Covid, recuperação de listas de espera, que isso possa ser feito com profissionais que podem ser contratados. De que forma? Porque é que, nos últimos 5 anos, cerca de um terço dos médicos de família não ficam no Serviço Nacional de Saúde e cerca de metade dos médicos não ficam no hospitalares, não ficam no Serviço Nacional de Saúde? Naturalmente que, não havendo qualquer perspectiva de negociação por recusa deste governo, eu devo dizer que há uma coisa extraordinária. uma das pouquíssimas coisas que se assinou o ano passado está na gaveta da Sra. Ministra da Saúde para ser publicada para os, funcionários públicos. A questão do limite das 150 horas de trabalho extraordinário foi assinada por as duas partes. Foi publicado no Boletim de Trabalho de Empresa para os contratos individuais de trabalho e discrimina-se mais uma vez, trata-se mal os médicos. Portanto, primeira coisa, tratar os médicos com respeito, não os discriminar. E tratá-los, naturalmente, investindo em infraestruturas. Não é admissível que se perca os tempos imensos, por exemplo, a pormos os resultados das análises nos nossos sistemas quando os laboratórios já o podem fazer. Não faz qualquer sentido ser em papel dezenas de exames e meios complementares de diagnóstico quando isso pode ser feito perfeitamente por meios eletrónicos. Não faz qualquer sentido termos uma dificuldade em sequer garantir o dia-a-dia das nossas impressoras. E, portanto, questões básicas, naturalmente que temos de falar de salários, estão congelados há 12 anos, sabemos que temos uma situação extraordinariamente difícil, mas menos difícil, é uma questão de opção, e não é demagogia. Novo banco, TAP, teria oportunidade de poder encontrar, mas isso, as opções políticas, nós respeitamos por parte de quem nos governa, com certeza tem total legitimidade. Agora, nessas prioridades, pode também encarar não só as palavras do Serviço Nacional de Saúde, porque depois a prática é o que é, porque mesmo os 800 mil utentes sem médico também é um número falso, porque não se incluem aí as pessoas que estão doentes, os colegas que estão doentes, que são cada vez mais, e em relação ao apoio psicológico, fundamental que isso ocorra, como aqui a senhora deputada muito bem aqui recordou e coisa. Os médicos que estão doentes, que têm de acompanhar os seus filhos, os médicos que também têm de ter filhos, não é? Têm de ter licença de maternidade, paternidade, portanto, este número ainda é muito mais alargado. E, portanto, fundamental tratar e iniciar um processo de negociação. Que, aliás, a contratação coletiva é um pilar do 25 de Abril. Portanto, haver pessoas, membros do governo, a senhora Ministra da Saúde, que não perceba isso, podemos depois não chegar a acordo, mas pelo menos haver a possibilidade e nós já demonstramos por 36 vezes, tanto nós como a FNAM, que podemos chegar a acordo, naturalmente que isso é possível. Mais médicos especialistas. Neste momento, estamos a falar cerca de 10 mil médicos em formação, apesar de os formadores, e é bom que digam, não tenham qualquer incentivo, têm umas horas para ajudar os senhores, portanto faz parte do nosso conteúdo funcional, portanto, em qualquer local, essa formação é incentivada, é mimada e é paga, não é? Portanto, eu já não digo ser paga, mas pelo menos ser considerada de uma forma correta. É possível aumentar a capacidade de formação dos especialistas? Com certeza que sim, mas com falta de blocos, com falta de investimento em equipamentos, com falta de investimento em infraestruturas, é cada vez muito mais difícil que isso ocorra. E mais ainda, também é bom que não se esqueça que há cerca de 400 médicos, e muito bem, estrangeiros, que pretendem fazer a formação em Portugal. Há cerca de 300 médicos portugueses que fizeram a sua formação no estrangeiro, querem fazer a sua formação em Portugal. E, portanto, temos de ter aqui também alguma capacidade de incentivar os formadores, incentivar as instituições a formar e, naturalmente, que, passando depois a tudo o resto, encontrar aqui soluções. Como é que se incentivam pessoas para se fixar? A ver concursos regulares, a ver concursos de assistentes graduados sénior. Um assistente graduado sénior reformaram cerca de 10 mil médicos, cerca de 3 mil médicos nessa qualidade, e fizeram-se reposição de cerca de 300. Não houve qualquer transição do SF A para B. Não se trata os médicos de uma forma correta. Muitas vezes têm o excesso de trabalho e depois do excesso de trabalho ainda lhes é exigido mais. E por isso, libertar tarefas burocráticas. Nós teremos depois a oportunidade de fazer chegar aos grupos parlamentares algumas destas medidas concretas, porque se não houver capacidade logística de organizar um processo de vacinação, e nós temos vindo a alertar desde novembro, foguetório a toda a hora, mas é preciso. Isto não vai acabar amanhã, não vai acabar daqui a um mês. Ainda se fala-se da terceira dose e fala-se também da gripe. Vamos ter de vacinar os portugueses, particularmente aqueles mais vulneráveis, na vacinação da gripe. E, portanto, não se pode estar a contar que, por milagre, os centros de saúde sejam totalmente responsáveis por essa matéria. E, por isso, eu devo dizer que, com algum pessimismo, mas com toda a capacidade de disponibilidade e para que continuarmos a fazer parte da solução, estamos disponíveis para depois, no concreto, porque é que, por exemplo, na Madeira foi feito o pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Serviço Regional de Saúde, igual àquele que é feito aos prestadores de serviço. Então, continua o governo a preferir pagar 130 milhões de euros a prestadores de serviços do que criar incentivos a esses médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, lá está mais um aspecto. Naturalmente, mais uma vez, agradecer a disponibilidade e teremos depois a oportunidade de fazer chegar formalmente e por escrito toda esta coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez.
Nós é que agradecemos. Obrigada, Sr. Doutor. Pergunto agora a Dr. Noel Carrilho. Não sei.
Sim, eu teria... Eu serei telegráfico, se pudesse ter a oportunidade. Eu gostaria de dar a oportunidade também às minhas colegas de participar nas suas áreas. É uma participação rapidíssima.
Muito bem.
Sim, eu vou ser telegráfico.
Nós temos uma ordem de trabalhos ainda longa e, portanto, não podemos, por mais interessante que seja estar a ouvir os sindicatos, e que é com certeza, não podemos eternizar a nossa audiência.
Obviamente. Também para não deixar os senhores deputados sem resposta, eu vou ser telegráfico na resposta à questão do estrangulamento na formação dos médicos especialistas, que efetivamente é uma preocupação da FNAM. Nós acreditamos num contínuo formativo que se prolonga pela carreira médica, e assim sendo, e até respondendo ao deputado Bruno Aragão, há aqui algo que o governo pode fazer, que é reter médicos no SNS. Porque são os médicos do SNS que formam os restantes especialistas, aliás, como diz o Dr. Roque da Cunha, de forma graciosa. E, portanto, como temos especialidades em que mais de 50% dos médicos já estão fora da carreira médica, não podemos esperar ter capacidade de formação desses médicos, é preciso atraí-los. Segundo, promover concursos na carreira médica, porque nós temos concursos de 2017 que estão a decorrer em 2021. E sem carreira médica não há concursos, não há formação de médicos especialistas. Nós não estamos a compensar nem em um terço os médicos graduados sénior que se reformam com os concursos que são abertos. E, portanto, estão aqui já duas sugestões para permitir que este estrangulamento não exista. Terceiro, recursos no Serviço Nacional de Saúde. Eu ontem, com muito gosto, levei a exame ao interno. Gostaria de formar outro interno, mas não é operar uma vez por semana, como eu agora opero no meu hospital, porque mais de metade dos meus doentes vão para o adicional no serviço privado, que me sinto com capacidade para promover um interno a especialista. E, portanto, são tudo questões que podem ser metidas em conta pelo governo nesse sentido. E eu não diria mais nada, eu gostaria de introduzir aqui a doutora Guida da Ponte e a doutora Rosa Ribeiro, médica hospitalar e médica de família, para dizerem qualquer coisa em relação a estas áreas de forma sucinta, em resposta aos senhores deputados, para não ficarem sem resposta. E agradeço mais uma vez a oportunidade desta intervenção.
Senhoras doutoras.
Ora, bom dia. Estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir muito bem, em boas condições. Ah, faz favor.
Obrigada. Sendo sucinta e também telegráfica, em relação à gestão de recursos humanos e a falta deles, vou-vos relembrar também que está na altura e já estão a terminar os ditos contratos Covid, como são conhecidos. Ou seja, aquela contratação temporária para promover mais recursos humanos. Assim sendo, vamos ter o Serviço Nacional de Saúde com menos médicos, ou seja, os que já lá estavam, para desenvolver todo o trabalho que aí vem, fruto de, como já bem disseram, do agravamento das patologias crónicas. Tenho também de dizer que não há, de facto, abertura, lamentavelmente, ou pelo menos não a sentimos, para a negociação, renegociação do acordo coletivo de trabalho. A atratividade do Serviço Nacional de Saúde para os médicos é muito simples. É carreira. E a carreira faz com progressões. E as progressões são verticais e são horizontais em termos de avaliação de desempenho, que é um problema transversal a todos, como bem sei. Mas também seria, de facto, bastante agradável, já que não temos negociações, pelo menos uma abertura para iniciá-las. E é isso que pedimos. Eu não posso deixar de dizer, em relação à gestão das vacinas, e é uma muito boa questão, e a eventualidade de um desperdício, realmente, se houvesse também uma maior participação mais ativa por parte de médicos, a gestão seria mais simplificada em termos de conhecimento técnico. Portanto, eu estou em crer que com um trabalho partilhado, talvez as coisas possam ter a devida ocorrência adequada. Por fim, em relação ao apoio psicológico e ao Hospital de Setúbal, duas coisas. O burnout é uma patologia... Eu acho que desliguei a câmera, agora está ligada, peço desculpa. O burnout é uma patologia que tem relação causal direta com um ambiente laboral. Portanto, nós de facto podemos aumentar o apoio psicológico, mas não atuando no fator causador, não haverá com certeza cessação da patologia e ela continuará a aumentar. Portanto, para a sua prevenção tem de haver... atividades, tem de haver iniciativa em duas fontes, no tratamento com os devidos profissionais, mas na sua prevenção com a melhoria das condições de trabalho. Portanto, a resposta é simples, é atuar em todas as esferas. Em relação ao Hospital de Setúbal, eu não posso deixar de mencionar que os médicos têm sido bastante ativos e têm sido bastante promotores no desenvolvimento, ou pelo menos pediram para serem incluídos no desenvolvimento das novas infraestruturas, como a Comissão Parlamentar da Saúde tem conhecimento, e faço esse apelo hoje para que os médicos de lá sejam ouvidos, porque estão todos unidos e precisam da vossa ajuda. Obrigada.
Doutora Guida da Ponte, muito obrigada uma vez mais. Temos, de facto, uma lista grande de audiências, mas estamos a...
A doutora Rosa Weber poderia falar um minuto?
Com certeza, com certeza.
Obrigado.
Faz favor.
Muito bom dia. Eu penso que estão todos já com pressa, mas acho que era importante ouvirmos até ao fim, dado que não conseguimos durante muito tempo.
Temos todo o gosto em ouvi-la, faz favor.
Muito obrigada. Eu vou tentar não repetir aquilo que os colegas já disseram, acho que a maior parte dos pontos já foram respondidos, mas eu gostava de lembrar que no dia 1 de março de 2020, a FNAM, nomeadamente, eu fui entrevistada pela RTP, perguntaram-me o que é que nós achávamos se o Serviço Nacional de Saúde estaria preparado para lidar com esta pandemia. E na altura lembro-me que eu disse que sim, que estaríamos, se o Serviço Nacional de Saúde se soubesse antecipar e preparar. Ora, chegado ao ponto em que estamos, demos conta que aconteceu o que aconteceu. O Serviço Nacional de Saúde respondeu sim, mas à custa de quê? À custa essencialmente do seu capital humano, que estava já esgotado, mas conseguiu dar o seu melhor até agora. Só que agora temos que preparar o futuro. E respondendo então a diversas questões que os diversos partidos puseram, os senhores deputados colocaram, gostava de começar por aqui, nomeadamente naquilo que me diz respeito, que é dos cuidados primários de saúde, que eu sou médica de família, e trabalho no OSF, modelo A, em Chaves, portanto no interior, que o senhor deputado do PS disse que haveria uma percepção positiva das OSFs depois de todo este nosso trabalho. Eu não tenho tanto essa ideia. Realmente as OSFs trabalharam e bem, tal como provavelmente a maioria dos colegas estão nas UCSPs. O que acontece é que nós temos que lidar diariamente, como a doutora Maria João já tinha dito, com a dificuldade em gerir a nossa atividade, em gerir todos os locais onde vamos trabalhando e com a avidez que os doentes têm de ter consulta, a conflitualidade aumentou. Portanto, mais uma vez, isto vai acabar por bater sempre no mesmo ponto que já foi dito e repetido pelos colegas anteriores, que é não se conseguem fazer omeletes sem ovos, ou seja, ou alargamos a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, aumentando as condições de trabalho dos profissionais que lá trabalham, criando melhores condições para os fixar, e claro que isto passa pela contratação, pela revisão da contratação coletiva e pela melhoria, pela revisão das carreiras e provavelmente pela possibilidade de se poderem trabalhar em exclusividade para aqueles que o quiserem, devidamente paga, devidamente majorada, e criar condições e estímulos para que os novos médicos se reformem. A senhora deputada do CDS disse que houve um acréscimo do TNC médico de família, pois foi, houve um elevado número de reformas, porque os colegas estão cansados e reformaram-se alguns até antes do prazo, e entretanto há uma baixa entrada de médicos novos, porque o Serviço Nacional de Saúde não é atrativo para os médicos novos. Portanto, é preciso estimular e criar condições, melhorando a carreira, facilitando os concursos, fazendo com que os locais de trabalho sejam atrativos, promovendo a passagem das USFs modelo A para modelo B, que deram mais provas do que suficientes de que são uma boa maneira de trabalhar, estimulando, apostando na melhoria da formação e, para além disso tudo, tornando o Serviço Nacional da Saúde atrativo, como eu dizia. Só respondendo ainda por fim a uma outra questão, que é o que é que nós podemos fazer em relação à recuperação das listas. Olha, não sabemos, porque, como dizia o Dr. Jorge de Roque da Cunha, trabalhar para além do horário, depois de termos feito tudo o que tínhamos que fazer entre as 8 e as 20, só se realmente formos devidamente pagos para tal e criarem condições para isso, porque senão não vale a pena. E para além do mais, o que é que, vos diga, senhores deputados, até este momento, a maioria das ARS, a maioria dos ACES, nem sequer se sentaram com as unidades de saúde para discutir se estariam ou não interessados e teriam disponibilidade e capacidade para responder para além do horário e ao sábado e ao fim de semana. Também queria dizer que subsídio não sabemos o que é, porque ainda não o vimos. E sabemos também que não está a ser pago nos sítios onde está a ser pago, não está a ser pago de maneira igual. Ainda agora acabei de receber uma notícia de uma colega em cujo hospital foi dito que, como metade dos doentes não eram Covid, então os médicos iriam receber metade do subsídio. Portanto, cada um vai gerindo à sua maneira. E uma última palavra para falar precisamente na dificuldade da gestão da maioria dos serviços, que é péssima, porque se a gestão fosse boa na maioria dos serviços, muitas coisas que correram mal poderiam não ter corrido. E para já era só o que eu queria dizer e muito obrigada por nos terem ouvido.
Obrigada.
Senhora Presidente.
Doutora, faz favor. Alguém peço me desculpa. Pediu a palavra, faz favor.
Peço desculpa, está-me a conseguir ouvir.
Mal. Quem é que está a falar?
E agora consegue melhor? Não.
Não, eu ouço, mas não estou a identificar quem é que está a falar.
Peço desculpa, a Hermínia Teixeira, do Sindicato de Atendentes Médicos.
Sim.
Deixe-me só responder de forma objetiva ao senhor deputado do PCP.
Ah, muito bem. Senhora deputada, do PCP é uma senhora deputada. Faz favor.
Deputado do Bloco de Esquerda.
Ah, senhor deputado Moisés Ferreira, muito bem.
Isso mesmo, Bloco peço de desculpa. Esquerda. Relativamente ao subsídio de risco, que foi agora aflorado muito rapidamente pela colega, pela doutora Rosa, quero efetivamente responder-lhe que não está a ser pago nem processado na maioria dos casos. E quando tem sido processado, tem sido de forma dispar. Portanto, relativamente a esse assunto, seria importante verificar o que está a acontecer e quais são as recomendações que estão a ser dadas aos serviços financeiros para o pagamento do mesmo, porque efetivamente temos que ver que ele não está a ser pago à maioria dos profissionais de saúde.
Muito obrigada, doutora. Eu penso que foi um esclarecimento importante. Agradeço a todos por esta audiência. Transmitir-vos que estamos sempre disponíveis, obviamente com o limite e agora com alguma dificuldade de recebê-los a tempo. mas estaremos sempre disponíveis. Se quiserem mandar algum documento, também mandarei com todo o gosto distribuir a todos os senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, assim damos por terminada esta audiência. Senhores doutores, também até uma próxima oportunidade. E nós vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos.
Boa tarde, obrigado.
Boa tarde, doutor. Obrigado.
Muito obrigada.
Boa tarde a todos e obrigado.
Boa tarde.